passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o pesquisador e jornalista cearense Rodolfo Espínola, ex-repórter do Estado de São Paulo, do Jornal da Tarde, da Agência Estado, de revistas do extinto Grupo Visão, entre outros veículos de comunicação, e hoje é assessor de imprensa na Secretaria de Portos da Presidência da República. Apaixonado pela cidade de Fortaleza e pela história portuária do Brasil, Rodolfo Espínola é autor dos livros Vicente Pinzon e a Descoberta do Brasil, Conquistas e Tragédias de Colombo à Colúmbia e Caravelas, Jangadas e Navios, Histórias do Ceará, Resgates e Contrastes. Este último, um livro alentado e amplamente ilustrado que ele relança em segunda edição em 2010 e sobre o qual vai nos falar. Com base em sua produção bibliográfica, podemos dizer que Rodolfo Espínola, além de jornalista, é historiador?
Olha, o jornalista é um historiador, né, que faz a história do dia a dia, do cotidiano. Eu me considero, pelo fato de ser jornalista, um historiador, porque eu tenho minhas principais matérias arquivadas. E são, aí tem um leque de quase 30 anos. Eu tenho a minha primeira matéria de página inteira, que, no estado de São Paulo, eu tenho arquivada. Então, já serviu até de tese para um doutorado de um amigo meu. Então, é um historiador, sim, um jornalista. Ele faz a história. E quando ele mergulha mais, ele já passa a ser pesquisador. Tá? Eu voltei para a universidade, eu tinha estudado sociologia. Nunca me dediquei à sociologia, porque eu me envolvi logo depois com o jornalismo. E no Grupo Estado, né, passei lá mais de 30 anos. E agora me dedico à história. Né, de fazem uns 15 anos que eu trabalho nisso. Já tenho viajado muito, tá, principalmente para a Europa, ali para o Mediterrâneo, onde nasceram as grandes navegações, principalmente ali no sul da Espanha.
Os livros Vicente Pinzon e a Descoberta do Brasil e o atual, né, Caravelas, Jangadas e Navios, História do Ceará, de Rodolfo Espínola, postulam que o primeiro navegador europeu a chegar ao Brasil foi Vicente Pinzon e não Pedro Álvares Cabral. Isso na ponta do Mucuripe, não é verdade?
Sim,
eu gostaria que explicasse um pouco ao rádio ouvinte.
Veja, rádio ouvinte, é o seguinte, o Cabral, tá, nos livros, saiu da praia do Restelo, do porto do Restelo, no dia 8 de março de 1500. O Pinzon saiu em novembro, lá do porto de Cádiz, lá no sul da Espanha, ali em Palo de la Frontera, entre os rios Odiel e Oviedo. Ele saiu de lá em fins de novembro. E no começo de janeiro, tá, logo nos primeiros dias, ele estava na ilha, lá numa ilha do Cabo Verde. E no dia 13 ele saiu dessa ilha. E no dia 26 de janeiro, ele teria chegado a um lugar a 3 graus e 43 minutos sul, que a moderna cartografia aponta como sendo a ponta do Mucuripe. Tá? Ele tem essa marcação geográfica imexível, como alguém já disse. Tá? Da mesma forma, os regimes de marés, de ventos, tá? Lua. Então, a partir daí, ele navegou até o extremo norte do Brasil, colocando em todos os acidentes geográficos ao longo da costa do norte, porque ele estava navegando ao sabor das correntes e dos ventos que conduzem para o norte, tá? Ele foi até o extremo norte e depois pegou e foi para o Caribe e subiu para a Europa, retornando. Foi uma viagem frustrada, porque ele não teve condições de parar para tentar explorar. Tem alguns detalhes interessantes, porque o primeiro choque armado entre o europeu e o nativo ocorreu no lugar hoje do rio do Paracuru, no Ceará, onde houve um conflito entre os espanhóis e os índios. Os índios não sabiam o que eram lanças, não sabiam o que eram espadas. e partiu para cima loucamente. Eram feridos e mortos. Eles tinham tacapes, essas coisas para pegar. Morreram 7 espanhóis. Isso aí está bem relatado. No arquivo das Índias de Sevilha existe uma documentação muito interessante e farta sobre as viagens, as 3 viagens do Vicente Pinzon ao Brasil.
E por que é que a historiografia oficial não reconhece, digamos, a primazia espanhola no descobrimento do Brasil?
Eu acho que é em função do processo de colonização, porque nós fomos colonizados pelos portugueses e provavelmente os portugueses, ou provavelmente, não, seguramente os portugueses não tinham interesse em encher a bola do outro descobridor. A viagem de Pedro Álvares Cabral, muito pouco bem contada. Ela não está bem contada. Ela tem uns buracos enormes. Se a senhora for constatar, por exemplo, ele chegou, a carta do Pero Vaz passa por ali, está tudo bonito. Os registros principais, ele só veio quando ele cruzou ali o Cabo Verde, as 3 embarcações, uma das caravelas de Pedro Álvares Cabral afundou. A aventura, morrendo 150 pessoas. O Pero Vaz dá 3 linhas na carta sobre esse evento. E mais em compensação, ele cita inúmeras vezes, repete ele, o embevecimento dele pelas mulheres, pelos brincos, pelas armas, tudo, os detalhes mínimos. E não expressou a morte dos seus amigos. Antes da frota do Pedro Álvares Cabral dobrar o Cabo da Boa Esperança, ele perdeu mais 4. Inclusive Bartolomeu Dias, que tinha feito a circunnavegação do Cabo da Boa Esperança. Ele perdeu aí 600 homens. Ele chegou os pedaços lá em Lisboa, retornando. Mas, fazendo paralelo com o Pinzon, tá? o Pinzon era um navegador que estava sempre no mar. O irmão dele, o mais velho, que era o comandante da Pinta, o Martim Alonso, esse era o melhor de todos. Tá? Ele morreu logo, imediatamente, quando retornou da descoberta da América. Esse livro, Caravelas, Jangadas e Navios, eu jogo as caravelas, eu insisto no nome caravelas, porque eu tento resgatar a presença das caravelas no litoral do Nordeste, especialmente do Ceará, de Fortaleza. Tá? As jangadas, que são símbolos lá da nossa terra. Tá? Os jangadeiros tiveram um papel muito forte da abolição dos escravos. Tá? E até hoje eles estão lá marcando. E os navios hoje, os grandes navios, estão chegando no Ceará em função da localização estratégica com relação aos outros mercados, o europeu, o americano e o africano.
Estamos conversando com o jornalista Rodolfo Espínola. Voltamos já.